Que a gente está ouvindo ao fundo aí é música dos Huni Kuin. Huni Kuin, né? É o povo que também é tema de uma exposição aqui no Itaú Cultural, aqui em São Paulo, uma mostra que está sendo distribuída em dois pisos na sede do Itaú Cultural e está exibindo algumas facetas do conhecimento desse povo indígena. A gente vai conhecer um pouquinho mais também sobre essa cultura, né, os saberes, todo esse conhecimento, né, as cerimônias espirituais, os métodos de cura, os objetos tradicionais que estão aí nessa exposição no Itaú Cultural. E a Unashubu Hiwewa, é isso mesmo? A pronúncia está certa, eu vou falar aqui com alguns, né, dos integrantes dessa exposição também. O Ernesto Neto, que é artista visual, curador da exposição. E aqui com a gente também a Rita Dani, do povo Huni Kuin, tá com a gente aqui. Bom dia, Ernesto.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo ótimo.
E bom dia também, Rita.
Bom dia.
Tudo certo?
Tudo.
Tudo bom. Então, a gente está ouvindo aqui ao fundo, né, esse canto do povo Huni Kuin. Eu vi que você também estava cantarolando. Foi familiar para você essa canção aí que a gente está ouvindo no fundo?
Sim.
É?
Uhum.
Você conhece, então?
Conheço.
Ah, legal. E fala sobre o quê? Você que está também...
Fala sobre a última parte da música da Ayahuasca. Tipo, a gente chama Kayatibu, a música que faz toda a limpeza.
Certo. A Ayahuasca, né, uma erva medicinal, né, usada nos rituais também do povo Huni Kuin.
Sim.
Legal, que é um presente, né, um presente sagrado pro povo, né?
Com certeza.
Legal, vamos falar sobre isso aqui também na nossa Manhã Brasil Atual, essa mostra aqui organizada em São Paulo. E quem vai começar a falar? O Ernesto, a Rita, por favor, fiquem à vontade. A gente vai ter mais detalhes sobre um pouco mais da sabedoria, a ciência, a arte, a história desse povo tão importante, né? Bom, para começar, eu queria perguntar então para o Ernesto, né? Como é que foi concebida então essa exposição? Ernesto Neto aqui com a gente, também um dos curadores da exposição Unashubu Hiwewa.
Olha, essa exposição ela é fruto do sonho dos pajés.
Certo.
E principalmente de um pajé chamado Agostinho Icamuru, que ele era um líder político na época da demarcação, né? Ele estava lutando pela demarcação. E ele, durante um ritual, a medicina, né, perguntou para ele, e aí, Chai, e a cultura? Fala aí de cultura, cadê a cultura de vocês? Porque os Huni Kuins, eles perderam muito uma parte grande da cultura, porque foram, né, semi-escravizados aí pelo pessoal da seringa, tá, do seringueiro e tal, borracha. Então, ele e a turma deles aí começaram a procurar com os que estavam mais escondidos e tal, os cantos, as danças, os rezos, as curas, né? Eles são muito curadores, conhecem as plantas profundamente como ninguém, os bichos, sabe? Todas as plantas, todos os bichos, tudo tem nome, tem um porquê de existir, uma conversa com eles, são tudo famílias deles. Eles dizem que tá, isso tudo está lá na exposição, que os pajés lá na ancestralidade se transformaram em plantas para curar as doenças do povo, né? Essas doenças antes da chegada do branco. Eles têm cura para todas essas doenças. E aí, do sonho desse pajé, eles começaram a sonhar em realizar um livro, né? Um livro com o pensamento deles, com a pesquisa deles, que eles são grandes cientistas também. Nessa dimensão espiritual, que é a dimensão do conhecimento deles, e muito profunda. E isso foi feito um livro chamado, foi feito o Livro Vivo, com a Universidade de Minas Gerais, e logo depois esse livro com o Jardim Botânico, chamado Unaisi Kaiowá, Livro da Cura. E o Jardim Botânico convidou a Ana Dantes, para que ela tem uma editora chamada Dantes, uma pessoa que tinha feito alguns livros de planta com o Jardim Botânico, para ser a editora. E dentro desse processo, esse livro foi lançado, esse livro ganhou o prêmio Jabuti na área de ciência, conhecimento científico. E eles querendo dar continuidade a esse livro, aí a partir do pajé do Abussan, que era um grande parceiro, professor inclusive do Agostinho Camuru, que fez a passagem durante esse processo todo do livro, o Agostinho, né, fez a passagem, o do Abussan deu a continuidade com esse livro das dietas, dos tratamentos, e que é um livro feito, quando o papel e o lápis chegaram lá, eles começaram a desenhar e escrever, né? Então, é assim que eles fazem as anotações deles e tal, e esse livro é fruto desse estudo deles.
Certo.
E a exposição é fruto dessa relação.
Legal, estou conversando aqui com o Ernesto Neto, artista visual, também curador dessa exposição, sobre o povo indígena Huniquim do Rio Jordão, né? Região importante também aqui brasileira. E você saberia dizer o número, né, de habitantes desse povo indígena importante também que tem nessa região, Ernesto?
Sim, eu queria antes até lembrar e falar que eu sou um dos curadores, né? A Ana Dantes é a curadora também. E assim, acima de tudo, a gente se sente como organizador, porque a gente sente que eles são os próprios curadores também,
Sim.
sabe? Que é uma exposição deles, assim, acima de tudo. Mas ali no Jordão, nessa área, né, são 12 terras indígenas, e no Jordão tem 3 terras indígenas, que tem 3 mil pessoas lá no Jordão. No total, Huniquim, são 13 mil Huniquins, incluindo os peruanos, Chay, ou só no Brasil? Rita.
No peruano também.
Incluindo o povo peruano
certo.
Também, porque o povo Huniquim fica bem pertinho da fronteira e tem Huniquim lá no Peru também.
Importante então o registro, né, desse livro. As tradições, né, que geralmente são passadas, né, de geração para geração. Então também tem o apoio audiovisual, né? E com essa exposição aí a gente vai poder conhecer um pouquinho mais também desse trabalho. Agora eu vou chamar também para falar um pouquinho mais sobre essa exposição aqui a Rita Dani, que também é uma fiel representante, né, do povo Huniquim, que está aqui com a gente também nos estúdios da Brasil Atual. E fala um pouquinho para a gente também sobre essa exposição aí, Dani, por favor.
Então, para a gente... tá aqui em São Paulo trazendo essa cultura desde a floresta foi um grande avanço, já foi um grande passo, como o Ernesto falou, desde a nossa ancestralidade a gente vem com a nossa história trazendo o passado de geração para geração, espiritualmente também, com as plantas, com os animais e também os 5 tempos que a gente viveu, desde a descoberta do Brasil, que os portugueses chegaram, que vivemos os 5 tempos diferentes que são o tempo da maloca, o tempo do cativeiro, o tempo da correria, o tempo dos direitos e o tempo atual que a gente está vivendo hoje. Então, para a gente, é muito satisfatório estar trazendo essa nossa cultura desde o Acre, desde a floresta para vocês, para a gente estar compartilhando essa nossa sabedoria ancestral que os nossos anciães vêm nos ensinando, os nossos pajeres. Então, para a gente trazer para vocês aqui na cidade, tanto pessoalmente como espiritualmente, é muito forte. Para você estar conhecendo, porque muita gente não conhece, nem os próprios indígenas, só ouviu falar em histórias e muita gente só ouviu falar da cultura, então não conhece pessoalmente. Então é sempre bom a gente vir trazer, mostrar para vocês quem são os índios, de onde vieram, o que eles fazem, a cultura. Então é sempre bom fazer essa troca de saberes entre a cidade e a floresta.
Certo. A exposição, então, ocupou um espaço importante do Itaú Cultural. São 2 pisos. O que, que a pessoa que vai chegar ali nessa exposição vai encontrar, por exemplo, no piso 1?
O piso 1 a gente chamou de piso rios. Então, no chão do piso tem os 2 rios principais da área do Jordão, que é o rio Tarauacá e o rio Jordão. Entre os rios tem a terra indígena, onde tem uma terra mesmo no chão. Quer dizer, a terra fica em volta dos 2 índios, né? Mas na exposição está entre os 2 rios.
Certo.
E lá estão os cadernos vários cadernos de vários pajés diferentes, de diferentes aldeias. Então vocês podem ter a noção da arte deles também, sabe? Porque a arte está dentro da vida para eles. É bem diferente da gente. A arte está no que eles vestem, no, nos adereços, nos objetos deles. Tudo a arte está envolvida. Não tem separação entre arte e vida. Quando eu voltei de lá a primeira vez, como artista, eu senti que todos são artistas lá. E isso é uma coisa muito bonita. Então, na pesquisa deles científica, a arte está lá também. A maneira como eles organizam o texto, os desenhos, as cores, é maravilhosa. No fundo, tem um painel muito grande, feito por 5 pintores, artistas, todos são, né? Então, 5 pintores, pessoas que exercitam mesmo a pintura. E a Rita é uma dessas pessoas, a Rita é uma grande pintora, uma grande líder política também. Ela foi candidata a vereadora, foi a candidata mais votada do Jordão, mas não assumiu porque o partido dela não teve voto suficiente. E ela representa muito a juventude, Rony Cuim, e as mulheres também, né? Esse mundo feminino da Rony Cuim, que é muito forte. E então tem pintura delas e de outros colegas delas, né? Do Issacar, do Xanã, da Yaká, irmã dela, e do Tsairu, estão nesse grande painel.
Certo. E além da pintura, também tem outros objetos ali em exposição, cerâmica.
Então, nessa área da terra, eles com a cerâmica, com as cestarias, com o trabalho de miçanga, o trabalho de tecelagem, que é um trabalho muito sagrado e muito, uma geometria muito complexa, que eles chamam de canã. A Rita pode até falar mais para a gente sobre isso.
Certo.
Eles criaram e algumas esculturas e objetos, tepis, maracas, enfim. Eles criaram uma espécie de terra indígena. Então, está representado lá a força masculina, a força feminina, sabe, as malocas. Então, assim, é isso. Eles estão sempre contando história, sabe? No andar de baixo tem a sala ritual, né? Acho que você pode falar um pouco, a Rita pode falar um pouco do andar de baixo, quem sabe?
Por favor, Rita.
No andar de baixo tá uma roda onde está representando, tem 36 cadeiras, onde está representando as 36 aldeias do município de Jordão, que fica no interior do Acre, e também as pinturas das histórias contadas, as pinturas das histórias que são
histórias ancestrais. Sabe, histórias que a gente chamaria de mitologia,
sim,
de mitos, mas para eles essas histórias de fato aconteceram, sabe? Né? E que a separação entre o espiritual e o material, ela não tem essa. Elas estão mescladas o tempo todo na cultura Rony Cuim, no meu entender, né? Assim, eu sou só um aprendiz. O que aconteceu comigo, com a Ana e com uma série de outras pessoas? Né, Nauá, como eles dizem, branco, a gente se encantou por eles. A gente, essa jiboia que eles trazem, né, que é essa força da natureza profunda com os seus rituais, com as suas medicinas, mostrou pra gente que existe um sagrado profundo e que a gente percebe uma dimensão existencial bem acima do que a gente está vivendo com a nossa filosofia, né, que vem lá da Europa, colonizante e tal, né? Assim, é uma coisa reveladora.
É impressionante mesmo. A gente vê a beleza, né, desse conceito de vida, né, que é a integralidade, né, de reunir todas as coisas, artes, ciência, né, que é a cultura, o conhecimento desse povo também, e não dissociar nada, e colocar tudo junto nessa integralidade que o ser humano devia ter como parâmetro para viver também. Né, os povos ancestrais aí, e essa exposição super importante aqui em São Paulo, é uma mostra que está distribuída em 2 pisos na sede do Itaú Cultural. A gente falou do piso 1, e no piso 2, o que a gente pode encontrar também nessa exposição?
Então, esse piso 2, que é o piso menos 2, né, que é o piso de boia,
certo,
que é esse que a Rita estava falando, que estão essas pinturas que foram feitas por eles, em duas oficinas, uma no Rio Jordão e outra no Rio Taracá. Tem artista, tem pintura de gente que nunca tinha pintado na tela. E eles vão lá e pintam, porque não tem essa repressão, não sei pintar o nariz, sabe? Que a gente tem na nossa sociedade, com as escolas que a gente tem, com a maneira que a gente é educado. A gente tem muito a aprender com eles, sabe? Coisas muito profundas, assim, e que eu acho que poderiam ajudar muito o Brasil. Esse contato, como a Rita estava falando, deles chegam aqui e vai desmistificando várias fantasias negativas que as pessoas têm dos povos indígenas, ou até um romancismo à distância.
Certo. E faz parte um documentário também, né, dessa mostra.
Ah, exatamente. Nessa sala de baixo tem um filme, um documentário feito pela Camila Coutinho, que vai trazendo essas histórias do pajés, né, contando, leva as pessoas um pouco para lá, com a imagem, com o áudio, com o canto. O do Abu San, que é esse grande pajé, um ancião de 84 anos, que está aqui em São Paulo. Então as pessoas podem até encontrar ele agora, ele e toda a turma, família da Rita aqui, né, da Rita Dani. Hoje às 6h30, amanhã às 2h e às 4 da tarde, domingo também às 2h e às 4h.
Legal. Esse é o serviço, então, para quem está acompanhando aqui nossa Manhã Brasil Atual, a mostra que está ali no Itaú Cultural. Vamos falar aqui o título certinho. Eu não sei se a pronúncia é essa. Por favor, Ernesto. Una Xugu. É isso mesmo?
Agora quem vai falar é a Dani aqui.
Por favor, Dani. A Dani está aqui com a gente também, né? Uma das curadoras também dessa mostra. A Rita Dani, que é uma liderança feminina também. Não é isso, Rita?
Sim.
E, bom, aqui quem vai falar com propriedade, então, né? O título dessa exposição. Por favor. Então é?
Una Xugu Hiula. Una é livro, Xugu Hiula é a escola.
Certo. Livro Escola Viva do Povo Huniquim, do Rio Jordão. Exposição que está ali no Itaú Cultural, aqui em São Paulo. E o Itaú Cultural, que fica na Avenida Paulista, 149, pertinho da Estação Brigadeiro do metrô. Não é isso? E a entrada é gratuita dessa exposição, que fica em cartaz até fevereiro de 2018. Tá certo? Então, mais detalhes você também pode encontrar no site do Itaú Cultural, tá certo? Então, conversei aqui na nossa Manhã Brasil Atual com dois dos curadores, né, dessa mostra importante aqui em São Paulo. É uma exposição que tá falando sobre o povo Huniquim, tem colaboração também da editora Ana Dantes, né? E aqui com a gente nos estúdios o Ernesto Neto e também a Rita Dani. Alguns dos representantes aí, os curadores dessa mostra importante, que está em dois pisos, importante lembrar, né, a importância então dessa exposição. Bom, quero agradecer aqui vocês pela rápida passagem, né? E a gente também vai falar aqui um pouco mais na nossa programação, vai ter mais detalhes para você que está acompanhando essa entrevista lá no Facebook da Brasil Atual, com todos os detalhes para você também, o endereço dessa mostra, tá certo? Quero agradecer aqui então ao Ernesto e a Rita, obrigado aqui pelo bate-papo. Tá certo, Ernesto?
Ah, de nada, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
Você também, Rita?
É sempre um grande prazer estar com vocês.
Tá, e eu quero deixar para que vocês façam a fala final aí, convidem também os ouvintes para essa exposição, por favor.
Quero aqui deixar os meus agradecimentos e também convidar todos que estão nos ouvindo para junto prestigiarmos a abertura que foi aberto dia 8, então a exposição continua e que todos se sintam convidados e que a gente possa desfrutar dessa nossa cultura da ancestralidade. E eu quero deixar um trecho de uma música aqui, que é cantado na música do ritual.
Por favor.
Tchain kama, tchain kama, tchain kama kuru. Kamakuru payani, kamakuru payani, payani buikim, payani buikim. Ha e e e e e e e e e ha e e e e e. Então, para quem gostou e quer ouvir mais, tem que aparecer lá no Itaú para terminarmos essa música. E muito Raul, muito obrigada.
Perfeito, muito obrigado a vocês aqui. Legal, gente. Então, olha só, mais detalhes. Daqui a pouquinho já a gente vai postar essa entrevista lá no nosso facebook.com/RadioBrasilAtual e também vai estar no soundcloud.com/RedeBrasilAtual. A gente dá sequência aqui agora com a letra do Carlos Renault, a música do Chico César, né? A música Demarcação Já, que contou com participação de vários artistas da nossa música popular brasileira, falando sobre essa importante causa, né, indígena, que é a demarcação, né? É, em tempos sombrios que a gente vive, é importante sempre a gente também estar sempre lembrando essa importante missão, né, que a gente tem, Demarcação Já. Entre os artistas que participam aí, tem Ney Matogrosso, Maria Bethânia, Gilberto Gil, tem o Zeca Pagodinho, enfim, os nomes que você acompanha aqui na playlist da Brasil Atual, que traz para você toda a diversidade musical brasileira. 10h27.
Depois de mais de 5 séculos e de N ciclos de etnogenocídio, o índio vive em meio a 1000 flagelos, já tendo sido morto e renascido, tal como o povo cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já.
Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação já.
Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, vide o povo caiová. Demarcação já, demarcação já.
Já que tem bem mais latifúndio em desmesura que terra indígena pelo país afora, e já que o latifúndio é só monocultura, mas a TI é polifauna e pluriflora. Ah, demarcação já, demarcação já.
E um tratoriza, motosserra, transgeniza, e o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama por sagrada que ela é, e o ruralista pela grana que ela dá. Demarcação já, demarcação já.
Já que por retrospecto só o autóctone mantém compacto e muito intacto, e não impacta, e não infecta, e se conecta, e tem um pacto com a mata, sem a qual a água acabará. Demarcação já, demarcação já.
Que não deixem nem terras indígenas,
nem unidades de conservação abertas como chagas cancerígenas pelas feridas da mineração.
E de hidrelétricas no ventre da Amazônia, em Rondônia, no Pará.
Demarcação já, demarcação já.
Já que tal qual o negro homossexual, o índio é tudo que não presta como quer. Quem quer tomar de tudo que lhe resta, seu território, herança do ancestral. E joga o que ele quer, o que é dele já. Demarcação tá, demarcação já.
Pro índio ter aplicação do estatuto, que lindo seu rincão qual um reduto, e blinde-o contra o branco mau e bruto que lhe roubou aquilo que era seu. tal como aconteceu do Pampa ao Amapá. Demarcação lá, demarcação já.
Já que é assim que certos brancos agem, chamando-os de selvagens se reagem, e de não índios se nem fingem reação à violência e à violação de seus direitos de Humaitá ao Jaraguá. Demarcação já, demarcação já.
Pois índio pode ter iPad, freezer, TV, caminhonete, voadeira, que nem por isso deixa de ser índio, nem de querer ir ter na sua aldeia cuia, canoa, cocar, arco, maracá. Demarcação já, demarcação já.
Pra que um indígena não seja indigente, um alcoólatra, um escravo, um exilado, ou acampado à beira de uma estrada, ou confinado e no final um suicida, já velho ou jovem, ou pior, piá. Demarcação já, demarcação já.
Por nós não vermos como natural a sua morte sociocultural, em outros termos, por nos condoermos e termos como belo e absoluto seu contributo do tupi ao tucupi, do guarani ao guaraná. Demarcação já, demarcação já.
Pois guaranis e macuxis e pataxós estão em nós, e somos nós, pois índio é nós, é quem dentro de nós a gente traz, aliás, de caiapós e caioás, somos xarás, xarás. Demarcação já, demarcação já.
Perdemos com quem aprender a comover-nos ao olhar e ver as árvores e pássaros e rios, a chuva, a rocha, a noite, o sol, a arara e a flor de maracujá.
Demarcação já, demarcação já.
Pelo respeito e pelo direito,
a diferença é diversidade
de cada etnia, cada minoria,
de cada espécie da comunidade,
de seres vivos que na terra ainda.
Demarcação já,
demarcação já.
Por um mundo melhor, ou pelo menos algum mundo por vir, por um futuro melhor. Oxalá, algum futuro por eles, por nós, por todo mundo, que nessa barca junto todo mundo tá. Demarcação já, demarcação já.
Já que depois que me chame de Ibirapueras e de Maracanãs de mata for pro chão, os Yanomami morrerão deveras, mas seus xamãs, seu povo vingarão, e sobre a humanidade o céu cairá. Demarcação já, demarcação já.
Já que por isso o plano do Krenak encerra, cantar, dançar pra suspender o céu. Indígena sem terra é todo sem a terra, é toda a civilização ao léu e ao Deus dará. Demarcação já, demarcação já.
Sem mais embromação na mesa do palácio, nem mais embaço na gaveta da justiça, nem mais demora, nem delonga no processo, nem retrocesso, nem pendenga no Congresso, nem lenga-lenga, nem blá, blá, blá. Demarcação já! Demarcação já!
Pra que nas terras finalmente demarcadas, ou autodemarcadas pelos índios, nem madeireiros, garimpeiros, fazendeiros, mandantes, nem capangas, nem jagunços, milícias, nem polícias os afrontem. Pra demarcação ontem, demarcação já.
E deixa o índio, deixa o índio, deixa os índios lá.
Deixa o Guajajara lá.